Na Marconi, ponto de encontro é alegria, entretenimento e prestação de serviço.
Estamos de volta no seu rádio e hoje conosco no programa Ponto de Encontro, respondendo perguntas sobre tendinite, dores nos ombros, que muita gente por aí sofre. Não é só problema de desportistas, né? Pessoas de uma forma geral, em casa, no trabalho, subindo uma escada, né? Tentando pegar algo lá no, em cima do armário, enfim. Dr. Lucas Búrigo, médico ortopedista, especialista em ombro e cotovelo, ele que também faz parte da grande equipe da Leve Ortopedia, Criciúma e também aqui em Uruçanga. Vamos aos questionamentos e vamos perguntar. Essa próxima pergunta, né, Gustavo? Vamos aqui, então, apresentar o áudio enviado pela ouvinte.
Bom dia, doutor. Queria tirar uma dúvida. Meu filho gosta de fazer aquelas academias de puxar peso, aquele peso ali. Mais tarde ele pode ter alguma tendinite, alguma coisa assim nos braços. Obrigada.
Seria o crossfit, doutor?
Provavelmente ela deve estar falando do crossfit, isso. Crossfit, como todo esporte, ele pode causar lesões, mas não é um esporte ruim. O problema sempre está na pessoa, no praticante. Se ele respeitar o limite do corpo dele, conhecer os limites e levar o esporte ou o próprio crossfit de forma gradual, né, não passando dos limites do corpo, a tendência é não gerar lesão. Pensando a longo prazo, o crossfit é bom, né? A curto prazo pode gerar lesões, tendinites? Pode, se a pessoa fizer... tentar levantar o peso a mais do que ela suporta ou ela fazer horas de treinamento sem o repouso adequado.
Muito bem. Bom dia, Jair. Pergunte ao doutor, eu tenho hérnia de disco na coluna e a dor é muito forte. A cirurgia resolve? Os médicos me falaram, porque além da coluna eu tenho também uma dor muito grande no abdômen. Aliás, no abdômen. Já fiz vários tipos de exame e não dá nada. Todos os médicos me falaram que pode ser da própria coluna. O que você me diz, a dor do abdômen e mesmo da coluna? Obrigado, doutor, se puder me responder.
Assim, gente, só esclarecendo uma coisa. As perguntas são cabíveis, mas todo diagnóstico médico, ele vale do exame físico, do questionamento, da anamnese, da conversa com o paciente. Essas perguntas são pontuais de algumas coisas, eu posso vou responder, né, mas nem sempre eu vou estar acertando, porque eu preciso de mais informações do que simplesmente o diagnóstico dado por vocês. Mas, vamos lá, se for realmente uma hérnia discal, sim, pode doer o abdômen, sim, pode doer a tendência da hérnia disco, ela doer aquela dor irradiada para a perna, geralmente, ou para algum lugar, né? A dor não é só na coluna, ela irradia. Essa dor irradiada, quando tem, é a que mais dá para melhorar com a cirurgia de coluna. Aquela dor concentrada na coluna, ela é mais difícil de tirar, mas tem a possibilidade. Hoje, com o advento da tecnologia, com os exames que nós temos, a gente consegue determinar melhor o diagnóstico e conseguir resolver os problemas. Então, a melhor indicação para uma cirurgia de coluna é aquela dor da hérnia de disco, se for realmente uma hérnia de disco, comprimindo a raiz nervosa, que a dor irradia para a perna ou para algum, pode ser para o abdômen também, dependendo da altura dessa hérnia discal.
Ok, uma explicação, claro, mais detalhada, exatamente necessita de uma visita ao consultório, né? Aquela avaliação pessoal, né?
É que é muito importante a gente saber a idade do paciente, o que ele faz. Tem mais perguntas que a gente tem que fazer para ir. E às vezes a gente conversa no consultório e o paciente não se dá conta, mas a gente já está investigando, a gente é um detetive, a gente está lá investigando, perguntando várias coisas e já está pegando os pontos ali para fazer o diagnóstico.
Perfeito. A ouvinte Rosemary manda aqui foto de alguns exames feitos e inclusive alguns resultados, e ela manda também um áudio perguntando a você.
Boa tarde, Bicudo. Eu gostaria que você perguntasse para o doutor se ele pode avaliar aqui os exames que eu tenho aqui. Estou no tratamento e comecei com o ombro, do ombro passou para o quadril. Eu gostaria que se ele pudesse me responder. Obrigada.
No intervalo, nós passamos aqui os exames, as fotos para o doutor, ele já avaliou e consegue dar uma resposta para você também.
Então, Rosemary, avaliando somente os exames, a impressão que a gente tem é que no quadril é um problema mais de tratamento fisioterapêutico mesmo, talvez alguns exercícios direcionados para o quadril tende a melhorar, tá? São lesões mais leves, vamos dizer assim, e já no ombro, o que apareceu no ultrassom, exige um exame mais detalhado, possivelmente uma ressonância magnética. Tá? Já tem indícios de lesões, a gente tem que investigar melhor essas lesões para ver se às vezes o tratamento não é, às vezes, uma cirurgia. Tá? Então tem que prosseguir investigando esse ombro.
Bom, esse é o último áudio. Nosso tempo está esgotando. Uma conversa muito boa, uma entrevista muito proveitosa.
Olá, boa tarde. Aqui é o Edson Ronsan, do bairro Michel, em Criciúma. Eu fui me abaixar para juntar um objeto e deu uma espécie de um mau jeito, bem nas cadeiras. Faz uma semana e ainda não parou de doer. Eu estou tomando ibuprofeno e paracetamol para dor. Parece assim que saiu o osso fora. Será que é um mau jeito? Isso aí tem que ir no médico, tem que bater raio-x, será? Ou com o tempo alivia? Um abraço.
Muito bem. O termo dor nas cadeiras, ele aparece muito no consultório, doutor?
Aparece. De vez em quando ele vem. Essa dor possivelmente é de uma contratura, tá? Eu sei que dá a impressão de que o osso saiu fora, mas dificilmente o osso saiu fora, tá? Provavelmente a musculatura ali, ela sofreu uma contratura, uma lesão, ela fica contraturada, muita dor mesmo. É uma dor persistente, ela deve durar aí entre 2 e 3 semanas, claro que não na intensidade que deve estar hoje, ela vai diminuindo com o tempo. A medicação, ela ajuda, mas o que mais vai ajudar são compressas de água morna em cima do local contraturado da musculatura, se realmente for isso, né? Então, assim, geralmente o repouso relativo, ou seja, não fazer esforços demais, mas também não deixar de fazer as coisas do dia a dia, levantar, caminhar, ir ao banheiro, fazer a higiene, isso deve ser mantido, a atividade vai fazendo com que a musculatura vá se adequando com o tempo e o calor local sobre o músculo, sobre o local que está doendo, tende a aliviar bastante a dor também.
Como é que está o projeto Papos Leve, hein?
Então, o Papo Leve foi uma coisa que surgiu na pandemia. Antes da pandemia, a gente fazia muito o Leve Academy, a gente desenvolveu um circuito de palestras, onde a intuito sempre foi aproximar os temas da ortopedia com o paciente e com o fisioterapeuta, que é nosso parceiro no tratamento, né? Só que com o advento vindo da pandemia, as reuniões eram presenciais, não pôde mais ser feito e tal, a gente inventou o Papo Leve, que continua no mesmo sentido, são feitos através de lives no Instagram da própria Leve Ortopedia, @leveortopedia, e a gente desenvolveu temas onde a gente tenta aproximar. Por exemplo, eu falei de beach tennis há um tempo atrás, teve um tema sobre corridas, então a gente abre espaço para pergunta, o paciente explica sobre como prevenir lesões nesses esportes ou treinos, e vai gerando um papo, uma aproximação com o público. Essa é a intenção, tentar tirar dúvidas, sanar, né? E tentar estimular também, às vezes, a prática de atividade física, diminuindo a chance e o risco de lesões. Hoje a gente tem mais uma edição com o Dr. Marinho, né? Hoje ele vai falar sobre o desempenho de alto rendimento nos esportes. Ele vai ter um convidado, o Dr. André Pedinelli, é um convidado aí a nível nacional, ele faz parte da comissão médica da CBF, e do Comitê Olímpico Brasileiro de Futebol, se não me engano, também ele faz parte. Mas a gente sempre tenta trazer convidados de alto gabarito para ajudar na condução dos temas e tentar aproximar o fisioterapeuta e nossos pacientes dos temas que eles mais gostam.
Doutor Lucas, a tendinite é mais comum em homens ou mulheres?
Mais em mulheres. Ela é mais comum em mulheres. Não se sabe exatamente por quê, né? Mas imagina-se que tem algum fator hormonal envolvido, assim como em outras questões da saúde da mulher.
Tendinite é uma coisa mais para o mundo dos adultos, mas algumas crianças têm também, né?
Isso. Geralmente é mais adulto, porque ela está muito relacionada à degeneração do tendão, né? O tendão vai perdendo força com o tempo, e aí a gente às vezes submete ele a uma sobrecarga que não está esperando. A criança, se ela tiver tendinite, geralmente ela é traumática, geralmente ela é por um trauma, uma queda, um entorce, algum movimento repentino, né? Uma criança, como ela está em fase de crescimento, onde assim, a balança do do reparo e da degeneração da criança é muito mais para o lado do reparo. Ela tem um reparo muito efetivo, muito rápido. Então, se ela gera uma tendinite, login ela vai estar boa. Assim como uma fratura, a criança consolida mais rápido o osso. Ela tem uma evolução mais rápida, melhor e o prognóstico melhor. A criança está em fase de pleno desenvolvimento. Então, o corpo ele está trabalhando a 1000 por hora para crescer, para desenvolver, para consolidar, para cicatrizar.
Quem sofre com tendinite, seja no ombro, seja nas mãos, seja nos pés, pode fazer algum tipo de compressa em casa ou bolsas com água quente ou gelada para aliviar um pouco?
Então, a tendinite na fase inicial, se ela começou há pouco tempo, o gelo vai ajudar bastante sobre o local doloroso, né? Já com um tempo mais tardio, se a dor persiste, às vezes o calor, ele pode ajudar também. Tudo é na fase do experimento, o paciente tem que experimentar, não vai fazer mal, no máximo vai sentir um pouco mais de dor, mas no sentir dor não insista, né? Às vezes tem, porque é difícil o paciente também saber qual é a fase do gelo, qual é a fase do calor, mas não vai estar fazendo mal demais se experimentar. Então às vezes experimenta e vê o que alivia mais, e se aliviar continua utilizando.
O ouvinte pergunta, o túnel do carpo tem cura ou com tratamento ou apenas com cirurgia?
O túnel do carpo, ele é uma das síndromes compressivas de nervos que mais acaba em cirurgia. Tá? Porque o túnel do carpo nada mais é do que a compressão do nervo mediano, é um dos nervos que vai para a mão, tá? No nível do punho. Existem tratamentos conservadores, com alguns exercícios, fisioterapia, infiltração. Agora, na falha desse tratamento, acaba sim sendo o tratamento cirúrgico o mais proposto. Agora, Se só tem jeito com a cirurgia, tem que experimentar os outros tipos de tratamento. Agora, assim, insistir em quanto tempo? 3-4 meses. Não, disso não melhorou, a tendência é acabar sendo cirurgia mesmo.
Doutor Lucas Burigo, muito obrigado. Se você gostou da entrevista, acesse leveortopedia.com.br. Leve com 2 Vs, tá legal, gente? Não é um leve simples, não. É um leve forte, né? Doutor, muito obrigado, né?
Muito obrigado, Bicudo. Obrigado às perguntas de todos os ouvintes. Espero ter esclarecido todas as questões. E qualquer coisa, a gente acompanha a gente no Instagram, que vai ficar por dentro de tudo que a gente falou hoje aqui.